Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 21. Palavras de Jesus confirmativas da reencarnação. Alusão às relações mediúnicas que podem existir entre os homens e as potências espirituais. Missão de Pedro na Igreja do Cristo. Verdadeira confissão. Primeira parte. Mateus. Chegando às cercanias de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: que é o que os homens dizem do Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: és o Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus então respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será também ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ordenou em seguida aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele Jesus, o Cristo. Marcos. Partiu Jesus dali com os seus discípulos para as aldeias dos arredores de Cesareia de Filipe, e pelo caminho lhes perguntava: quem dizem os homens que eu sou? Responderam eles: uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que um como os profetas. Disse-lhes então: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondendo disse: és o Cristo? E ele lhes proibiu que o dissessem a pessoa alguma. Lucas. Sucedeu que um dia, estando de parte a orar, rodeado de seus discípulos, Jesus lhes perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns, João Batista; outros, Elias; outros, algum antigo profeta que ressuscitou. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ele então lhes proibiu, muito expressamente, que o dissessem a pessoa alguma. Uma especial explicação se faz aqui necessária. São muito importantes estas passagens destes evangelhos: Mateus, versículos 13 a 17, Marcos, versículos 29, 27 a 29, e Lucas, 18 a 20. Por isso, que tem um duplo objetivo: lembrar aos homens os princípios da reencarnação e não deixar se esquecessem das relações mediúnicas que podem existir entre eles e as influências espirituais. Jesus sancionava assim, de antemão, o que estava reservado a ser posto em evidência, explicado e desenvolvido em espírito e verdade pela nova revelação, sobre aquele duplo ponto de vista. Ali se encontra, primeiramente, em poucas palavras, a confirmação desta grande verdade, ainda por muitos contestada e rejeitada: a reencarnação. Consideremos o que disse Jesus a seus discípulos: que é o que os homens dizem do Filho do Homem. Quem dizem que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? E a resposta dos discípulos: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias, ou algum dos antigos profetas. Vemos pelas perguntas e respostas acima que a opinião pública atribuía a Jesus uma origem espiritual anterior àquela sua existência terrena, vendo nesta uma existência nova, num novo corpo. Tal opinião, que abrangia a anterioridade da alma e a reencarnação, era geralmente partilhada sem encontrar oposição. E por quê? Porque os hebreus sabiam, pelas tradições conservadas, embora de forma confusa, que o homem pode voltar muitas vezes à Terra para concluir uma obra começada e interrompida pela morte humana. Voltemos a Jesus. Vós outros, católicos, protestantes, chamados ortodoxos e judeus, que não admitis a anterioridade da alma, a reencarnação, duvidais, porventura, da missão superior de Jesus? Esse, católicos, é o fundamento da vossa crença, pois que a fazeis remontar até ao trono do Eterno. Vós, judeus, sois forçados a admirar o caráter do reformador, embora maldizendo-o, pois ainda fazeis com ele o que vossos pais fizeram com os profetas. Todavia, concordais em que era um gênio superior, um homem animado de boas intenções, um reformador, resumindo. Qual foi, Judas, a resposta desse homem que, com a idade de 12 anos, causava assombro aos doutores da lei? Qual foi, judeus, essa resposta? Dizei, zelosos católicos, qual a resposta daquele que, descido do Pai para trazer a luz aos homens, conhecia, segundo a vossa doutrina, desde toda a eternidade, os segredos da natureza e da criação? Porventura, ele, que aos discípulos ensinava as verdades do alto, os repreende por motivo de uma heresia largamente espalhada? Diz-lhes, por acaso, que a alma criada para a carne em que habita não pode nem deve mais voltar à terra, uma vez que a tenha deixado? Diz-lhes que, ao ser criada, a alma se une de tal modo ao corpo que, separada deste, não lhe fica mais pensamento humano algum, nem vida ativa, que ela se perde no infinito dificílimo de explicar, porquanto, segundo a Igreja Católica, que destinação se há de assinar aos que morrem com a mácula do que essa Igreja chama pecado original? As opiniões divergem a tal ponto que se torna difícil precisar as coisas. Acabamos de fazê-lo. Nós nos colocamos no ponto de vista da Igreja Católica, ou pelo menos dos seus ministros. De fato, qual a sorte daquele que não a recebeu no batismo? A condenação. Mereceu-a? Irá para os limbos se viveu na ignorância? Há nisso, na parte de Deus, alguma justiça? Que fez o recém-nascido para desmerecer aos olhos do Senhor? E depois de batizado, que fez para ser colocado entre os eleitos? Que fez para ir juntar-se a essas almas infantis, condenadas a uma eterna neutralidade de sensações, a uma eternidade sem dores, mas sem alegrias? O homem íntegro e inteligente, que pelo acaso, como dizeis, do seu nascimento, viveu desconhecendo o que fosse o batismo? Mandá-lo-eis espiar durante um lapso de tempo, mais ou menos longo, no purgatório? A culpa de haver nascido na obscuridade, em vez de nascer na luz. A culpa de não ter adivinhado essa verdade católica que tantos outros conhecem e desprezam. Por não encontrarem nela o que lhe satisfaça a inteligência? Eis aí porque, em nos colocando no ponto de vista da Igreja humana, ou pelo menos dos seus ministros, dissemos ser difícil determinar as coisas, proceder a uma escolha entre tantas diferentes posições, inadmissíveis, todas para o homem que reflete. Não. Jesus, longe de repreender seus discípulos por se fazerem eco de um erro, longe de lhes dizer que a alma é criada para a carne em que habita, que não pode nem deve mais voltar à terra, se limita a lhes perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Nesta só pergunta, não está a confirmação das ideias enunciadas? Formulando-a, não demonstrou o mestre que admitia a possibilidade de ser ele João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer outro? Por essa forma, atendia ele ao presente, sem se descuidar do futuro. Como sabeis, sua palavra era e precisava ser velada quanto à reencarnação. Não havia chegado ainda o tempo de apresentar-se abertamente aos homens, em espírito e em verdade, esta lei natural e imutável nos seus princípios e nas suas consequências. Tal encargo estava reservado à revelação que o Espírito da Verdade, por intermédio dos Espíritos do Senhor, vos traz hoje, isto é, no tempo designado para a Era Nova. A resposta de Pedro: és o Cristo, Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus, isto é, o enviado do Senhor, assim como as palavras que Jesus lhe dirigiu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Não foste tu que o disseste, foi meu Pai quem te revelou. Patenteiam, ó bem-amados, a revelação toda. Revelação que foi, naquele momento, de atualidade pela mediunidade de Pedro e também futura pelas relações mediúnicas dos Espíritos do Senhor com os homens. Estes, como Pedro, são hoje e serão no porvir, para a nova revelação, médios sinceros e humildes, instrumentos escolhidos para transmissores da verdade ao gênero humano. Por que meio houvera o Senhor feito a Pedro aquela revelação? Não é claro que na ocasião Pedro foi um instrumento falante que serviu para revelar a verdade? Que foi Pedro em tal ocasião senão um médium falante? Já temos dito que Pedro possuía em altíssimo grau as faculdades mediúnicas. Por isso mesmo, foi ele, não outro, quem serviu naquele momento. Não vos apegueis às inspirações e revelações dos santos, dos padres da Igreja, para dizer: também eles eram médiuns, logo devemos crer cegamente nas suas palavras. A vós, que compreendeis a verdade, podemos mostrar porque não deveis vos apegar às inspirações reveladas e tantas vezes mentirosas. Mas, para os incrédulos, que valor terão nossos esclarecimentos? Não sabeis que a influência espírita sempre existiu e que em todos os tempos houve médiuns, alguns tendo perfeito conhecimento da fonte e da causa da ciência que possuíam? Outros, de todo em todo, inconscientes? Foi assim, graças à mediunidade e com o auxílio das relações mediúnicas com os Espíritos do Senhor, que os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, operaram por toda a parte os milagres da fé. Multiplicando-os, eles espalhavam a fé por entre os homens, ignorantes materiais. Médiuns de todas as espécies, os apóstolos e seus discípulos serviam de instrumento às grandes vontades superiores. Em seguida, serviram de instrumentos, como eles, seus discípulos, os primeiros padres da Igreja do Cristo. Não os que fazem ato de fé no clericato, mas os primeiros cristãos sinceros e devotados, que morriam ignorados e humildes após uma vida de propaganda laboriosa e perigosa, sem jamais requestarem a publicidade, as honras espirituais. Depois, pouco a pouco, a mediunidade foi ficando na sombra, porque era preciso que os acontecimentos seguissem seu curso, que se fundissem todos os povos, adiantados e atrasados, e também porque, vulgarizado no seio dos povos bárbaros, aquele conhecimento teria ocasionado grandes descobertas, grandes desordens. Deus permitiu que o conhecimento das nossas relações com a humanidade caísse no esquecimento, porque os homens eram maus e se achavam cercados de maus espíritos, em contraposição a um que caminhava nas sendas do Senhor. Milhares de outros, provindos do meio de espíritos inferiores, se compraziam no contato com estes, mantendo-se sempre no mesmo meio. Daí o tornar-se a mediunidade, a pouco e pouco, entre todos os povos da cristandade, apanágio de reduzido número de criaturas, e afinal, o desaparecer quase inteiramente, ou ficar na sombra. Tão profundo foi, de fato, o esquecimento em que caíram aquelas faculdades, que os que, por orgulho ou cupidez, tentavam explorá-las, eram tidos na conta de feiticeiros e, como tais, encarcerados ou queimados. Igualmente tratados eram, ou pelo poder e pelo braço seculares, ou pela Inquisição Romana, como possessos do demônio ou como heréticos, no longo período que se seguiu aos primeiros tempos do cristianismo e no qual dominaram as potências clericais. O absolutismo religioso, a ignorância, a intolerância, o fanatismo, quer os que de boa fé, porém submetidos a influências más, produzem efeitos físicos ou manifestações mediúnicas, quer os que, livres pensadores, mas debaixo de boas influências, proclamavam uma verdade, ensinamentos contrários às prescrições dogmáticas disciplinares da Igreja humana, uns e outros médiuns conscientes ou inconscientes. Repetimos, não vos apegueis às inspirações reveladas dos padres da Igreja e dos santos, para dizer, também eles eram médiuns, logo devemos crer cegamente nas suas palavras. Eram médiuns, sim, mas ignorais quanto a mediunidade é perigosa para quem não sabe servir-se dela? Ignorais que o espírito encarnado atrai a si os espíritos que se lhe assemelham pelas tendências, pelas ideias preconcebidas ou sistemáticas, de acordo com os preconceitos ou as tradições do meio em que se acha, que como médium pode ser submetido a uma influência má, tornar-se instrumento inconsciente, muitas vezes patente, de espíritos embusteiros e assim instrumentos do erro ou da mentira, do mesmo modo que pode ser dos bons espíritos, quando escolhido como foi Pedro, para a revelação da verdade que o Senhor queira se faça conhecida dos homens nos tempos determinados? Ignorais também que a charlatanaria ou a exaltação do Espírito encarnado pode tornar ou inculcar como fruto da inspiração o que não passa de produto de uma organização fraca ou má? Imaginais se deva atribuir a influências benéficas e elevadas os jejuns, as macerações, as flagelações que certos religiosos se impunham, as existências ociosas e inutilmente passadas longe do mundo, de suas tentações, de seus combates, mas também das suas vitórias, na prática de mortificações que só o demônio podia inspirar, pois que o Deus de amor e de bondade as repele? Aquele que confiou ao homem a vida como um depósito precioso que lhe cumpre conservar e do qual tem que prestar contas exatas, poderia aprovar as torturas que os solitários se infligiam e cuja única utilidade era abreviar-lhes aos olhos dos homens a existência? Era mudar o objetivo e os fins de uma vida que o homem deve conduzir e dirigir, segundo a lei divina, pela prática da lei do amor, que o Cristo proclamou, dos mandamentos que declarou encerrar em toda a lei e os profetas, e que sancionou com as suas lições e seus exemplos? Pela prática, portanto, das leis morais de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, que em seu nome os Espíritos do Senhor vos explicam? Não, não acreditei cegamente nas palavras dos padres da Igreja e dos santos. Porquanto, se entre eles havia, muitas vezes, inspirações, mediunidade inconsciente ou patente, não raro também havia má influência, devida já à exaltação de espírito encarnado, já à fraqueza e precariedade da organização, já a tendências e ideias preconcebidas e sistemáticas, a preconceitos ou tradições do meio. Essa influência má era uma fonte de erros e embustes que tomavam para a Igreja humana o caráter de milagres ou de revelações do alto, se vinham por intermédio daqueles cuja santidade era, aos olhos dela, manifesta pelo misticismo ou ascetismo e pela observância de todas as suas prescrições materiais, dogmáticas e disciplinares. Do ponto de vista espírita, portanto, mediúnico, é que deveis considerar as palavras de Jesus registradas nestes versículos. Pedro, médium desenvolvido e adiantado, era nas mãos dos Espíritos do Senhor um poderoso instrumento para a difusão da luz. Todos os discípulos do Cristo tinham utilidade, mas cada um na sua especialidade. Pedro, ao contrário, dotado de uma organização física bastante maleável para se prestar a todas as influências mediúnicas, espírito mais elevado que os dos outros apóstolos fiéis, se não em pureza, pelo menos em inteligência, tinha mais amplo poder. Servia, assim, de pedra fundamental ao edifício. Sobre ele foi construída a Igreja do Cristo, que, desse modo, assenta em alicerces inabaláveis, porquanto a faculdade que ele possuía se vai espalhando e cada vez se espalhará mais. E tal como a pedra principal do ângulo, todos os verdadeiros espíritas e, sobretudo, médiuns sinceros e humildes, servireis para a construção desse edifício, trazendo cada um a sua pedra. E podereis, espalhando de mais em mais, ao derredor de vós, a luz que fordes obtendo, ligar também e desligar na terra, e o Senhor ligará e desligará no céu. Graças a Deus.